Olá, bem-vindos ao Lado Q, o podcast da Questonó. Somos uma consultoria de inovação e usamos as ferramentas de pesquisa, estratégia e design para traduzir cultura e comportamento do usuário em oportunidades de negócio. Aqui no Lado Q, conversamos sobre futuros desejáveis e queremos trazer novas perspectivas sobre inovação, tecnologia, comportamento e negócios, sempre pela lente do design. Eu sou Léo Massarelli, fundador da Questonó e CCO. E no episódio de hoje, que faz parte da nossa editoria de inovação e negócios, nós vamos falar sobre design para startups. E para esse episódio, temos convidado aqui de peso, um convidado bastante importante, que é o Tácito de Almeida, fundador e CEO da Biologics, uma health tech que vem revolucionando o mercado da saúde com a tecnologia e um serviço de extrema importância. Só como um highlight para vocês entenderem, a Biologics atua na área de medicina do sono, com uma solução inovadora que permite profissionais de saúde oferecerem o exame do sono para os seus pacientes. O exame é de baixo custo e fácil de fazer em casa. Permite o diagnóstico e o acompanhamento de tratamentos de apneia do sono, uma condição de altíssima prevalência e subnotificada, e infelizmente, a gente vai discutir aqui um pouquinho o porquê. Só para vocês terem alguns highlights, eu tenho certeza que eu peguei esses highlights já faz algum tempo já, e o Tácito com certeza vai poder falar um pouco deles aqui. Mas a Biologics nasceu há pouco tempo, se eu não me engano, são mais ou menos aí uns 4 anos, 3 anos, me corrija depois, tá? Mas já são mais de 7 mil exames de sono aí realizados mensalmente, acho que hoje talvez já sejam até mais. Biologics está credenciado já em mais de 1.500 centros, né, que podem fazer esse tipo de atendimento. Obteve destaque no estudo The Bakery, né, como uma health tech ou uma das startups que revoluciona e inova os serviços da saúde. Foi premiada recentemente, como Startups do Futuro pelo Sebrae. Enfim, tem uma trajetória curta, mas bastante vitoriosa, e por isso que o Tácito aqui é o nosso convidado de hoje. Tácito, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei, né, quando as pessoas vão estar vendo esse videocast aqui, ouvindo. É um prazer tê-lo conosco. E queria passar um pouco da palavra para você agora, antes até de você falar da Biologics, você se apresentar um pouquinho, porque se você tem um background bastante intenso, tem até algumas curiosidades aqui que eu peguei aqui, mas se pudesse apresentar, seria legal.
Legal, legal. Bom, Léo, prazer estar aqui com vocês e participando do podcast da Questonó, né? Uma empresa que a gente tem tido já um relacionamento longo, né? Acho que praticamente desde o começo, quando a gente foi desenvolver o primeiro produto, a gente já começou essa jornada com a Questonó. Como você falou, na verdade, a empresa, a gente começou a comercializar o produto faz 4 anos, foi em janeiro de 2019. A empresa já tinha começado um pouco antes e teve um processo longo de desenvolvimento do produto, de algoritmos, né, que geram esses laudos automaticamente. Então, vamos dizer assim, comercialmente a gente começou a atuar de fato em janeiro de 2019, mas a empresa tinha começado um pouquinho antes. Bom, eu sou engenheiro eletrônico, eu sempre empreendi, eu sempre tive uma paixão muito grande por criar produtos, né, com tecnologia e com design. Aí acho que vale a pena até falar um pouco essa questão do design na minha formação. Meu pai é um arquiteto importante, foi professor da FAU muitos anos. Então, nós que somos 5 irmãos, sempre tivemos uma relação muito forte com design, com arquitetura, e sempre tivemos contato com isso. Então, nós cinco temos uma relação muito forte. Eu talvez seja o mais engenheiro de todos, mas mesmo assim com essa relação forte com design. Então, a gente teve contato com, vamos dizer assim, os bons projetos, os bons arquitetos, os bons designers desde sempre. E acho que isso foi fundamental nesse processo da Biologics, né? Acho que eu vou falar só um pouquinho, então, antes da Biologics, o que eu já tinha feito, né? Eu comecei, logo depois da faculdade, eu comecei a empreender, eu desenvolvi painéis eletrônicos para veículos, né? Na época não tinha carro importado ainda, eu tinha uma paixão assim por eletrônica embarcada. Tinha muito pouco no Brasil. E a gente começou a fazer uns painéis, era um negócio pequenininho mesmo, a gente soldava os componentes na garagem, era uma coisa bem assim, startup raiz, né? E nesse período entrou um projeto totalmente inusitado, que era o veleiro polar do Amir Klink. A gente fez todos, eu isso falo a gente, sempre eu e meu irmão gêmeo, que hoje é arquiteto naval, muito tempo arquiteto naval, mas a gente fez toda a parte elétrica do veleiro polar do Amir, com aquela responsabilidade enorme de ter que passar o inverno, né, ilhado, enfim, isolado lá no, na Antártida. Isso foi um projeto bem bacana. Logo depois, eu me associei...
Tássio, desculpa te interromper aqui, mas é sobre esse aspecto muito curioso da sua biografia. Quando eu olhei, eu falei, uau, que responsabilidade era. Literalmente, uma tecnologia embarcada mesmo, né? Então, eu achei fantástico, né? Até porque eu sou fã do Amir Klink, das histórias, das aventuras dele. E quando eu vi isso, falei, cara... A responsabilidade de você projetar um instrumento eletrônico para um cara que navega para a Antártida, ela é extrema. Então, você já dá para ver a seriedade do projeto, como você leva, né? Muito bacana, parabéns.
E na verdade, mais até do que um instrumento ali, a gente fez todo o circuito elétrico, quer dizer, todo o circuito de carga, de bateria, eram sete tipos de geradores, era um negócio bem complicado e foi bem bacana, foi bem legal mesmo. E aí, então, na sequência, me associei a esse grupo de empresários de ônibus de Minas para fazer um tacógrafo digital, né? O tacógrafo é aquele equipamento antigo, vamos dizer, um projeto da Segunda Guerra Mundial, que registra a velocidade que o veículo está dirigindo. Aí eles têm um disquinho de papel que você troca todo dia e ele faz um registro gráfico da velocidade ao longo das 24 horas. E um guarda rodoviário podia parar o caminhão de carga, vamos dizer, carga perigosa, sei lá, 5 horas depois de um excesso de velocidade, e fala, olha, há 5 horas atrás você estava em excesso de velocidade, vou te multar. Então, era um equipamento obrigatório para diversos tipos de veículos, e a gente desenvolveu um equipamento eletrônico, né, um data logger, um computador de bordo que fazia essa função. O setor de ônibus acho que ainda não estava preparado, né, para esse tipo de equipamento, isso foi bem antes dos rastreadores, né, que vieram depois. E aí a gente começou a ser solicitado pelas usinas de Alcaçuca, que tem uma operação logística enorme, no corte, carregamento e transporte na cana. Quer dizer, você tem que sincronizar ali os caminhões que vão para frente de corte, com as colhedoras, com os tratores, fazer isso tudo de forma sincronizada e não tem meio de comunicação sem fio, né? Não existia nada nessa época. Então, os caminhões iam, se comunicavam com as máquinas, traziam a cana para pesar e aí descarregavam esses dados e aí tomavam-se essas decisões com softwares de logística e tal. Essa solução foi muito bem sucedida. A gente estava atuante já em mais de 100 usinas, que são sempre empresas grandes, com frotas muito grandes, né? E em 2009, a gigante americana John Deere, né, que é aquela. As máquinas verdes com a roda amarela, aquela coisa super tradicional americana, comprou 50% da empresa. Eles queriam, vamos dizer assim, agregar tecnologia nos tratores que eles vendiam para as usinas. E aí foi uma experiência incrível. Então, a gente trabalhou num regime de joint venture por 5 anos, e aí começamos a fornecer para a fábrica de colhedeiras de cana, que tem em Catalão, e também desenvolvemos um produto para plantio de grãos, né, de algodão, milho e tal. Então, desenvolvemos um monitor de plantio, que passou a ser fornecido também para a fábrica lá de Horizontina. Foi uma experiência realmente incrível, né? A empresa é assim, como eles falavam, a gente é lento, mas ninguém segura. A gente é um elefante que vai andar. E de fato, o faturamento cresceu muito, enfim, foi muito legal. Em 2014, eles compraram os outros 50%. E aí eu já estava assim, eu já tinha muita curiosidade de atuar na área médica e científica. Eu queria entrar na área médica, né? A gente fazia monitoramento de máquina agrícola, que falei, não, eu quero fazer monitoramento de paciente. E no dia seguinte que a gente assinou os contratos ali dessa venda para John Deere, eu já estava no escritório, né, trabalhando em soluções de monitoramento de paciente. Então foi assim que o negócio saiu da área agrícola, lá em 2009, e foi para. Em 2014, desculpa, e foi indo para essa área, médica e mais científica, né?
Muito bacana essa trajetória, e acho que tem vários componentes aí. Bom, primeiro que você é um empreendedor serial, né? Então já criou uma, duas, já vendeu, agora está na terceira, né, empreitada. Eu acho que isso acaba te dando uma visão, né, principalmente eu estou falando aqui até para empreendedores que nos veem, que nos ouvem, uma experiência já bastante importante, né? Do que é empreender e do que é uma jornada de empreendimento. Então, acho que isso é legal. Agora, o outro aspecto tá que nos une de alguma forma e que porque eu acredito que você e a biologia que são empreendedores diferenciados e estão alinhados com aquilo que a gente acredita, né? E que eu venho falando sobre design-driven startups, é o seu background, que é o que você contou essa história, o quanto que isso de fato influencia. Eu não sabia dessa história, tá, Tácito? Então, é muito legal de ver, primeiro, né, essa similaridade em termos de arquitetura e design, ou seja, de colocar as pessoas no centro, de entender como que um objeto, um equipamento do morar, que é a casa, interfere na cidade, interfere nas pessoas, assim como os equipamentos, objetos e serviços interferem. Então você já tinha esse olhar, que é um olhar muito refinado, e é um pouco da cartilha que eu venho rezando aqui, que fala assim: poxa, se existe uma arma que o empreendedor deve ter, é investir em design, porque de alguma forma isso ajuda muito, né, no posicionamento de uma empresa, para que as pessoas entendam o produto, para que as pessoas tenham uma boa experiência. Então, muito legal saber disso. Realmente não conhecia essa história. E aí, passado todo esse tempo, você falou: vamos empreender em saúde. E aí eu vou até trazer aqui os números que você mesmo nos deu aqui, né? Porque quando a gente fala de apneia do. Gente, biologia, nós estamos falando de um equipamento que consegue ler a qualidade do seu sono. Nós estamos falando de um problema chamado de apneia do sono, que é uma doença crônica e que ela, estimados aí, acontece em cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Me corrija os números depois, tá, Tássio?
Não, perfeito, tudo
Mas
certíssimo.
que a maior parte delas, ou seja, quase 80% das pessoas, não sabem que tem apneia do sono, né?
É, aí, Léo, acho que vale uma observação interessante, que é
Bora lá.
quem tem insônia sabe que não tem insônia porque está lá rolando na cama sem dormir. Quem tem apneia não sabe, porque é uma situação imperceptível. A pessoa tem microdespertares para respirar, porque se não respirar vai morrer. A garganta bloqueou ali, né? Então tem esse microdespertar, todo mundo tem, né? Enfim, mas tem gente que tem isso com uma frequência absurda. Mas quando acorda de manhã, não sabe que teve esses microdespertares. E aconteceram duas coisas. O sono é todo fragmentado, então a pessoa não entra no sono, vamos dizer, reparador, em todas as fases do sono que deveria entrar, e além disso, o corpo inteiro trabalhou com oxigênio muito baixo, porque esse oxigênio chega a cair para 70%. Lembra lá na Covid, quando cai para 92%, pessoal tendo apneia, tem gente que fica caindo a noite inteira, 70, 80% de saturação de oxigênio. Você imagina o dano que isso faz para todos os sistemas, né, do corpo. Então,
E, eu,
é uma
e o que é
situação.
preocupante, de certa forma, é que quanto mais se estuda o sono, mais entende a função importante do sono como reparador do corpo e de uma série, né, dos outros sistemas que temos dentro de nós. Então
Perfeito.
é um problema de altíssimo impacto, na verdade, né? Você está dentro de uma empresa hoje, você fundou uma empresa que ela pode resolver problema de 1 bilhão de pessoas potencialmente. Isso é gigantesco, isso é muito. É muito interessante de ver. E aí eu queria que você contasse um pouco mais, assim, né, de como é que vocês começaram, porque você não era da área médica e você, enfim, se colocou na área médica, chegou ali num insight. Como é que foi esse processo?
Então, como eu comentei que eu estava ali olhando para fazer monitoramento remoto de pacientes com doenças crônicas, quer dizer, tem muita gente que está internada só por causa do monitoramento. Isso não é bom para o paciente, para a família do paciente, para o hospital que precisa atender coisas mais importantes, para o plano de saúde, enfim, para todos os players aí, não é legal uma pessoa ficar sendo monitorada. Né, só estar no hospital porque está sendo monitorado. Então, a ideia era fazer, utilizando as tecnologias disponíveis aí de IoT, né, aplicativo móvel, computação na nuvem, levar esse paciente para casa e permitir que esses vários players tivessem acesso a essas informações. Isso estava ainda engatinhando nessa época e eu já tinha diagnóstico de apneia do sono. Né? Eu olho para essa questão de sono há muito tempo, comecei a fazer polissonografia muito cedo, por pesadelos e sonos complicados, vamos dizer assim, até que começou a aparecer a apneia do sono. E eu ficava inconformado, toda vez que tinha que, sei lá, cada 2 anos, dar uma olhada como estava a apneia, eu tinha que fazer uma polissonografia, né, que é aquele exame, o único exame que tem, tinha disponível até então, é aquele exame que você dorme no laboratório cheio de fios, que é uma, né, super desconfortável, super caro, pouco disponível para a maioria da população. E eu ficava, não é possível, né? Eu faço, né, lido com sensores, faço processamento desses sinais de sensores e, né, tem que ter um jeito de resolver esse problema. As primeiras polissonografias que eu fiz ainda eram com papel de formulário contínuo, quer dizer, depois o médico tinha que olhar todos os gráficos que foram feitos, era uma loucura, né? E então, eu estava já, para o monitoramento de pacientes, eu estava desenvolvendo já um oxímetro e um PET de ECG, né, para pegar o eletrocardiograma. E nesse momento eu conheci o Geraldo, que é meu sócio médico, né, o Geraldo Lorenzi, que é o diretor do Laboratório do Sono do INCOR, e é um médico incrível, assim, com esse perfil empreendedor. E ele me convenceu justamente isso. Olha, a apneia tem uma prevalência mais alta que a maioria das doenças crônicas e não tem atenção nenhuma da indústria. Eu já tinha essa curiosidade toda com esse assunto, foi, né, juntou ali as duas partes, o engenheiro e o médico, que precisava para tocar a solução para frente. Então, foi assim, foi conversando com o médico especialista, eu já tinha o diagnóstico, fez todo sentido mergulhar de cabeça na apneia.
Ou seja, nasceu de algumas fortalezas, você era engenheiro, sabia como, né, fazer, você era uma pessoa que já, de alguma forma, sofria da condição de apneia, então nasceu de um problema, isso. E isso fundamentou ali o pilar para você pensar, poxa, talvez isso aqui, né, valha um negócio, e aí o seu sócio, Geraldo, confirmou, cara, isso aqui é um problemão de saúde e pouca gente está olhando. O mais interessante é isso, porque quando a gente olha a oportunidade de negócio, que tem vários, né? E aqui eu estou falando da oportunidade de negócio em si, um desenvolvimento como o seu, uma tecnologia como a de vocês, como ela substitui, ela dá acesso e quanto isso é revolucionário para as pessoas que precisam fazer, né? Então, só para deixar claro aí para as pessoas, a polissonografia não é um exame democrático, é um exame complicado, caro, que você tem que dormir, como o Tácito falou, com um monte de fio num lugar, pouquíssimo escalável, e que, de repente, quando você tem um device que você pode fazer na sua casa de uma maneira simples e que ele de grade médica, né? Assim, ele não é um smartwatch, né?
Não é um gadget.
Seria legal, seria legal você comentar um pouco disso, né? Qual que é a diferença? Onde foi ali o pulo do gato que vocês tiveram para ter uma tecnologia que está patenteada, vocês estão crescendo? Conta um pouquinho disso para nós, Otácio.
Acho que um dos pontos principais aí é a visão do próprio Geraldo, né? O Geraldo, ele é médico de sono, especialista em medicina do sono, mas os especialistas em medicina do sono são de algumas áreas, pneumologia, que é o caso do Geraldo, neurologia, psiquiatria, enfim, otorrino, tem algumas áreas que acabam depois fazendo essa especialização de medicina do sono. E o Geraldo tem, então, essa visão, como pneumologista, do problema respiratório do sono, dos distúrbios do sono, onde a apneia do sono é disparado o maior problema, o mais comum de todos. E essa é, acho que, vamos dizer assim, uma visão dele muito clara, que para diagnóstico de apneia do sono, você não precisa ter eletroencefalograma, você não precisa ter todos aqueles eletrodos, todos aqueles sensores que são colocados na polissonografia. O exame da Biologics nunca vai substituir a polissonografia, mas para diagnóstico de apneia, ele resolve e tem uma acurácia altíssima, de acordo com os ensaios clínicos que a gente fez e que já existia muita coisa publicada a respeito. A gente faz uma analogia que eu acho que é bem interessante, você imagina se só tivesse, para diagnóstico de fratura, só existisse ressonância magnética, né? Ia ter um monte de gente quebrada por aí, em fila de exame, sem poder fazer o exame, sem ter acesso ao exame. Então, e tem o raio-x, né? O raio-x resolve 90% das fraturas. Quando você não resolve, você vai para a ressonância. No nosso caso, o nosso exame é o raio-x, a gente resolve 90% dos casos. Não precisa dos outros sinais todos para fazer diagnóstico de apneia do sono. Então, acho que esse é o ponto-chave do. Você tem que medir o resultado final na polissonografia, vamos dizer assim, para indicar para o diagnóstico de apneia, quantos eventos você teve de parada respiratória, que é a apneia, ou hipopneia, que é a parada parcial, né, a obstrução parcial do fluxo aéreo, por hora de sono. Não interessa em que fase do sono você está. Vamos dizer, o resultado principal é esse por hora de sono total. E para isso você não precisa todo aquele aparato, né? E aí tem um outro ponto que é fundamental também, dada essa complexidade, esse custo alto da polissonografia, Só para ter uma ideia, o Brasil hoje, né, 75% da população é atendida pelo SUS, só pelo SUS. No SUS não tem, praticamente, polissonografia, não tem como fazer. Tem alguns laboratórios que fazem, aqui no Incor, enfim, tem outros, a USP de Ribeirão e tal, mas chega a ter fila de 2 anos, de 2 anos e meio, para fazer uma polissonografia. Então, de fato, a gente, né, consegue, eu acho que democratizar, andar nesse caminho de democratizar esse diagnóstico, porque as pessoas que não, a gente não falou também sobre isso, né? As pessoas que, a apneia sem tratamento vai levar a diversos problemas cardiovasculares importantes, a pessoa vai ter AVC, vai ter uma hipertensão resistente a tratamento, vai ter outros problemas cardiovasculares, e se tratasse a apneia do sono, ela não teria esses problemas. Então, é uma crise de saúde oculta mesmo que tem, que acho que a gente está ajudando ajudando, pelo menos, né, a resolver.
Tácito, eu acho que eu tenho apneia do sono. Preciso fazer um exame biologics.
Tem que fazer. Não, é o que o Geraldo fala. Paciente de cardiologista, né? Sei lá, homens acima de 40, mulher acima de 50, mulher depois na menopausa também tem as mesmas coisas que o homem tem um pouco mais cedo. Tem que fazer o exame do sono, todo mundo tem que fazer. Quer dizer, acho que a nossa ideia é que em algum momento isso vai ser rotina, nos check-ups, nas consultas dos médicos não especialistas, tem que descartar a apneia do sono, né?
E como é que está hoje, assim, né? Eu falei alguns números ali no começo. Eu considero que o avanço que vocês tiveram foi um avanço muito rápido, assim, a quantidade de centros cadastrados que vocês têm, quantidade de exames. Como é que foi esse processo? Quais as estratégias que vocês usaram como empreendedores, agora aqui falando? Como é que foi isso?
Bom, a gente começou, né? A gente teve essa. A gente rodou o primeiro ano ali, 2019, principalmente participando de grandes congressos médicos, né? A gente já tinha essa convicção que esse exame tinha que estar disponível para o médico também não especialista, e depois ele encaminhar esse paciente para tratamento nos médicos especialistas, né? Então, participamos de grandes congressos de cardiologia, isso em 2019. E ali começamos a vender. Tinha até casos assim, o cardiologista comprou no dia seguinte, fez o exame à noite, no dia seguinte voltou, falou: nossa, tem apneia grave, e não sabia, o médico cardiologista, né? E, enfim, então a gente estava, vamos dizer, focado nessa, né, nesse canal de vendas que eram os grandes eventos, os grandes congressos. Só que, e aí tinha uma rodada de investimento, até foi bem legal. Entrou um grupo de médicos importantes, e final de 2019, para começo de 2020, e entrou o Einstein como investidor. E aí, então, a gente se preparou para, vamos dizer, ter uma participação ainda mais efetiva nesses eventos, e aí entrou a pandemia, né? Entrou a pandemia, parou tudo, não teve mais congresso, não teve nada. Os consultórios médicos, principalmente no começo ali da pandemia, fecharam todos. Então, foi um desafio gigante, né? A gente, vamos dizer, começar, aí a gente começou a montar para valer a nossa máquina de vendas com né, que mudou totalmente o método ali de chegar nos clientes. E foi muito difícil esse começo da pandemia, como foi para todo mundo, né? Mas aí nos adaptamos a essa nova realidade, né? Muito mais digital, né? Para fazer essa chegada nos clientes. E assim desenvolvemos, né? Agora que a gente está querendo abrir para, sei lá, ter contas, assim, uma área para olhar parcerias e grandes contas, né? Hoje o nosso negócio é vender para o profissional de saúde, que pode ser um médico, pode ser um dentista, né? O dentista, porque ele faz um dos tratamentos para apneia do sono, que é um aparelhinho que você põe na boca na hora de dormir, parecido com uma plaquinha de bruxismo, só que ele projeta o maxilar um pouquinho para frente para aliviar, abrir o mínimo possível a passagem de ar ali atrás, né? É uma solução interessante, principalmente quando a apneia não é muito grave. Quando a apneia é grave, tem que usar aquele CPAP. Não sei se você já teve contato, Léo.
Não, o que que é isso?
CPAP é o tratamento padrão ouro, vamos dizer assim, para apneia do sono moderada grave. É um compressorzinho que fica no criado-mudo e uma máscara que você tem que usar. Não tem nada
Nossa,
de
aí é
oxigênio, nada
complicado, né?
disso. Mas, para quem tem apneia grave, quando começa a usar CPAP, a pessoa fala, a gente tem vários depoimentos, a pessoa fala, mudou a minha vida, mudou a minha vida. Muda tudo, disposição durante o dia, memória, até problemas sexuais, sabe? A pessoa que tem privação de sono, né, ali é bem complicado. Então, é isso aí, quer dizer,
E
então,
hoje?
hoje, falando dos números, né, que você quer. A gente tem uma base hoje, já tá, temos mais de 3 mil, que a gente chama de centros credenciados, que são esses consultórios, pequenas clínicas, ou não, o próprio Einstein, você pode fazer o exame hoje no hospital, no, na central de exames do Einstein. A gente tem 3 mil clientes que vendem esse exame, né? E estamos fazendo hoje, esse mês a gente deve fazer mais de 9 mil exames, o que já é mais do que todas as polissonografias, no Brasil. Então, nós
Uau!
um
Que
papel
número
relevante.
importante esse, hein?
É.
9 mil sonos por mês, mudando a vida de 9 mil pessoas por mês.
Nem todos ali têm apneia grave desses exames, vai. A gente tem até uma estatística ali, moderada e grave, que precisa de mais tratamento. 25% desses exames precisa fazer tratamento. E provavelmente as pessoas
Mas
nunca
é
iriam fazer
alto.
uma polissonografia, né? É bastante, né?
É alto. E pessoas que têm essa condição diagnosticada com os devidos cuidados, é o que você falou, elas realmente conseguem voltar a uma condição de vida normal, interessante, ou seja, é tratável,
É
com uma
tratável.
máscara ou não.
É, exato. Pode ser a máscara, pode ser esse tratamento, pode ser perder peso. Aí tem várias condições, né? Eu tenho até os exames de fono para exercitar a musculatura dessa região, que também melhoram. Tem algumas alternativas aí. E nós
Muito legal.
falamos da apneia, mas tem o ronco também, né? Que está meio junto e com esses mesmos tratamentos e o mesmo exame que a gente tem, a gente olha também para o ronco, né? Que é o
Eles
problema
andam
que aí todo mundo
juntos, né, de alguma forma.
tem, né? Estão
Mas eu
meio
imagino
juntos.
que eles estão meio juntos, assim.
Exato. Nem todo mundo que ronca tem apneia, mas normalmente quem tem apneia ronca sempre, né?
Agora, deixa eu te falar uma coisa. A gente. Nessa série que a gente está falando, a gente tá tocando muito na importância, para as empresas em geral, mas especialmente para startups, como eu falei no começo do episódio, né? É difícil você começar uma empresa, e quando você tem essa veia ou esse DNA do design e entende a importância dele, isso ajuda muito na construção do negócio. Como é que foi? Você já me contou aqui da onde veio esses princípios, vem de família, né? Mas de uma forma prática, é legal a gente falar aqui para as pessoas que nos assistem, entre eles vários empreendedores, como é que foi essa sua aproximação conosco? Porque aí eu vou falar aqui, não é para jabá, não. Eu estou falando assim, ó. Eu sei que tem várias pessoas, vários empreendedores que talvez não conheçam muito o meio. E eles têm muito receio de começar um relacionamento com um estúdio de design, seja ele qual for. Então eu falo aqui pela categoria. Ah, isso aqui não precisa, vou fazer lá na frente. Ah, isso aqui não é, né? É mais cosmético. E você, logo no começo, já veio, não, olha, eu quero fazer, a gente fez o produto, nós fizemos a marca, fizemos digital. Então, conta como é que foi essa decisão, como é que foi o processo, se foi realmente algo que correu liso ou se. Acho que é legal passar por essa. E pode contar os problemas também, viu, Tácito? Aqui não tem problema, não.
Não, legal. Isso é fundamental, né? Esse ponto, inclusive, dessa questão da, não, isso é só cosmético, isso é só não sei o quê. Eu ouvi muito isso em arquitetura, né? Né? O engenheiro tem mania de dispensar o arquiteto, e aí sai aquelas coisas, né, maravilhosas, né? Então, é um problema sério, né? E eu acho que isso é uma dificuldade muito grande, né? Com as pessoas em geral, né? De todo mundo, né? De entender essa importância. Mas eu acho curioso, porque quando a pessoa tem um produto com design de primeira, seja sei lá, uma cadeira do Charles Eames, ou seja um iPad, né, um iPhone, a pessoa dá valor para o design, né? Eu, na minha opinião, eu acho que a Apple é o que é, em grande parte, a grande contribuição ali que ela tem é o design. Lógico, a tecnologia, tudo, mas o design que fez a diferença. A Apple virou o que virou por causa do design, né? Aquela obsessão que o Steve Jobs tinha por design, e depois achar o Jonathan Ive, né, que fala, eu acho, que, né, o design, né, que criou tudo aquilo tudo, né, com aquela sofisticação, faz toda a diferença. Então, eu acho que as pessoas tinham que só pensar assim, olha, eu gosto do que é legal, mas enquanto não tem esse design, elas questionam a importância do design. E eu acho curioso esse fato. Eu acho que quanto mais empresas se dedicarem a fazer um design, né, de altíssimo nível, isso vai tendendo a mudar, né? E a Apple deu esse grande passo, influenciou não só os produtos da Apple, como toda a indústria, né? Hoje, se você comprar um celular chinês, ou, né, ou da Samsung, eles tentaram, né, seguir essa linha, desde a embalagem, a fonte de alimentação, o cabinho. A Apple criou essa experiência, né? Como que não é legal? Todo mundo simplesmente fica maravilhado com essa experiência, né? Então, é curioso. Eu acho que isso vai mudar, vai mudando com o tempo. Então, eu sempre tive essa visão assim, que sem design legal não dá para seguir, né? Não dá para seguir, se uma coisa for muito bem feita. E, principalmente, para ter uma aceitação, vamos dizer, que possa até ter um potencial no mundo, né, para vender o produto, tem que ser com design de primeira, senão simplesmente não vai. Eu acho que não vai, né? Você vê um produto que é com um bom design e o que não é. E, no fim, eu acho que quem sobressai tem uma ênfase no design muito grande, né?
Você tocou num ponto, desculpa te interromper, mas você tocou num ponto que ele é bem, bem relevante, assim, né? Hoje tem alguns estudos, e a gente pode falar, por exemplo, a área médica, de forma geral, de equipamentos médicos, é uma das áreas que, globalmente, que investem pesado, né, no desenvolvimento de novos equipamentos e no desenvolvimento de design. Se você pegar os grandes estúdios de design global, todos eles têm grandes clientes médicos, né, de equipamentos médicos. E aí é muito interessante, porque na época da Covid, a gente teve contato com um report, né, que, se eu não me engano, da OMS, a concentração do desenvolvimento de equipamentos médicos, ela se dá por, sei lá, 8, 9 grandes companhias do mundo ali, e eurocentradas, tá, vamos dizer assim, ou seja, elas são concebidas para aquela realidade econômica, cultural, e depois a gente vem para o Brasil, para outros países assim, em desenvolvimento, e que muitas vezes vem um produto que não está, como é que eu posso dizer, focado na nossa realidade. Então, é muito bacana ver, por exemplo, a Biologics, como uma startup de equipamento médico, construindo um produto aqui, que é um produto que poderia ser colocado, e acredito que vai ser colocado globalmente. Perfeito, e aí você toca num assunto que é muito importante, que é você não compete no cenário global se você não tiver estándar global. Você Exato. Até pode competir servindo uma coisinha ali, um produtinho aqui, meio mequetrefe e tal, mas se você tem uma empresa concebida com esse DNA, você consegue ir competir num cenário global. Você vai conseguir colocar o seu produto, ser aprovado, né, não sei como vocês estão nisso, no FDA, porque é o produto médico que tem que ser aprovado, mas em termos de aceitação, de percepção, de cuidado, você tem uma qualidade global à sua disposição, né? Isso é muito relevante.
É, bem legal. E eu acho que teve um movimento aí nessa questão de resgatar a questão do design com as startups, muito importante também. Eu acho que as empresas, vamos dizer assim, mais convencionais, antes da coisa toda da tecnologia que veio, né, com a internet, com os dispositivos móveis e tudo, acho que era ainda mais conservador, assim, né, toda essa visão com relação à importância do design. Mas com as startups, eu acho que isso trouxe, né, um lado, seja nos aplicativos, seja no site, seja, veio, vamos dizer assim, a própria profissão do designer, acho que, né, voltou a ter uma importância maior depois dessa onda tecnológica, né? Então, acho que tem um lado bom aí, nem tudo está perdido, né?
Tem um número bem legal, assim, a McKinsey, né, ela fez uma pesquisa que é o The Business Value of Design, né? Então, é uma pesquisa bastante robusta. E um dos setores que eles fizeram deep dive, assim, profundo, é o setor médico, né, de equipamentos médicos. E essa pesquisa era justamente para entender o ROI do design. Então, foi a área médica, a área financeira, e acho que era retail, não me lembro ao certo, mas tem ali, só vocês darem um Google aí, The Business Value of Design. E os índices são incríveis, né? Então, eles pegaram milhões de pontos, assim, analisados, qualitativo ou quantitativo, de que as empresas que são orientadas pelo mindset de design, ou seja, que tem o design no DNA como vocês têm, elas têm 52% maior geração de receita comparada a empresas que não têm o DNA do design. Geram até 36% mais de receita, por exemplo, para o acionista. Então, tem alguns números nesse report que fazem você olhar e falar: uau, cara, isso é uma ferramenta que está disponível, que está aí, né? Porque tão pouca gente ainda entendeu a necessidade de você começar bons projetos dessa forma. E aí eu até emendo, assim, quando você começou conosco esse projeto, Como é que foi o seu processo? Você pesquisou várias indústrias, várias consultorias, aí chegou na gente. Foi um processo que. Isso eu estou falando especialmente para as pessoas que nos ouvem, porque às vezes, inclusive, olha, não, mas essa empresa é muito grande, não vou trabalhar com elas. Como é que foi isso? Porque a gente conseguiu trabalhar juntos, né?
Então, olha, eu acho que sendo 100% sincero, eu achei vocês pelo Google. Mas então, o que chamou a atenção? Eu tinha tido experiência com outras empresas de design, outras de outra geração, por exemplo, turma de colegas do meu pai, por exemplo, o Calduro, João Carlos Calduro, da Calduro e Martino, fez o meu primeiro produto lá atrás para os ônibus, que era um computador de bordo com design incrível. Mas que, né, o tempo foi passando e, enfim, então a gente tinha que atualizar. E eu tive alguns contatos com empresas menores de design, que, não sei, não passou, mas nem de perto, vamos dizer assim, a sofisticação e a qualidade dos trabalhos que vocês fazem. Olhando o portfólio de vocês, ali falou, não, está aqui, essa empresa eu quero trabalhar. E foi no Google. E aí, acho que eu tive a primeira conversa com o Levi e, putz, começamos ali imediatamente, deu liga, né? Foi muito legal, foi muito legal. Eu tive, por exemplo, acho que vale até um comentário também, por exemplo, tem algumas empresas de design no ABC que tem muita relação com a indústria automobilística. Então, até a gente fez um protótipo, acho, de uma versão anterior, né? A gente começar a trabalhar com vocês. E a gente, acho que o próprio Levi comentou isso, e outras pessoas também, pegaram o oxímetro na mão e falaram: Nossa, isso parece um carro. Era legal, mas, sabe, faltava uma coisa um pouco mais. E é sutil, né? Não é tão claro, acho que para a maioria das pessoas, né? Para todo mundo, né? Essa sutileza que faz um bom design ser um bom design, né? Então, eu acho que foi por aí. E
Legal.
também
Bom,
tem esse.
não foi traumático, então.
Zero traumático.
Que
Eu,
bom.
bom, eu se tenho, tivesse que fazer a recomendação ali, né? Eu recomendo fortemente a Questonó. Não sei se existem outras empresas legais, mas a Questonó faz toda a diferença. O produto que você vai ter vai ser um produto world class, né? Vamos dizer assim.
E
E por
Tácito,
aí.
o que que você poderia adiantar para a gente assim de visão de futuro, para onde vocês estão olhando? Virão novos equipamentos? Vocês estão focados no sono? Vão olhar outras medições? Como é que vocês estão olhando esse mercado, a evolução? Se você puder antecipar aqui, dar um gostinho para a gente, seria legal.
Essa é uma questão legal, né? A gente está focado no sono, ainda mantemos aquela nossa visão lá de trás, que tem pouquíssima atenção da indústria ainda. Mas, por exemplo, surgiu uma oportunidade imensa com a própria Covid. Afinal, a gente tinha um oxímetro online, né? Putz, a gente tinha que monitorar a oximetria dos pacientes de Covid, né? Então, a gente desenvolveu uma solução para fazer monitoramento remoto de pacientes de Covid. Então, cada um tinha o seu oxímetro, o seu celular, o médico estava monitorando, sei lá, 200 pessoas ali no, numa página web dele e vendo a saturação de oxigênio desses pacientes. Para os pacientes chegava uma notificaçãozinha, ó, está na hora de se pôr oxímetro, a cada 3 horas, enfim, o intervalo que o médico definia, ele punha e o médico ia vendo a evolução da saturação de oxigênio desses pacientes. Foi uma aventura legal, comercialmente não foi legal, porque tinha aquelas incertezas todas da Covid, né? Quer dizer, estava faltando equipamento de segurança, né? A minha prioridade era essa. Ninguém sabia quanto tempo ia durar, enfim. Então, comercialmente não foi um produto legal, mas rodou no Pacaembu, no Hospital de Campanha do Pacaembu, rodou em outros hospitais, no auge ali da Covid. Agora, eu acho que a ideia, por enquanto, então, é manter no sono. A gente tem, óbvio, sempre faz sentido, eventualmente, a gente abraçar um pouco mais outras questões do sono. No caso, eu acho que principalmente a insônia, né, que tem uma prevalência alta também, mas é mais difícil, né? Não depende muito dessa tecnologia que a gente domina. Então, a gente quer, vamos dizer, complementar o exame que a gente já tem com alguns sensores que dão informações a mais. Por exemplo, o sensor que mede a posição que você está dormindo é importante para o médico saber. Tem gente que só tem apneia de barriga para cima, e enfim, aí você pode dormir de lado com alguns mecanismos, e então é uma coisa legal. Nós estamos para lançar esse sensor, estamos para fazer sensores novos, mais baratos. E estamos observando bastante novas tecnologias que podem ajudar a melhorar ainda mais esse diagnóstico e eventualmente ir para alguma linha de tratamento de apneia, principalmente essa questão da apneia posicional, Estamos de olho. Mas, assim, a gente é. Eu não diria que a gente é uma empresa de devices. A gente tem devices porque não tinham devices que atendiam a nossa especificação. E eu sempre fiz hardware, então não era um problema fazer hardware, né? A gente precisa seguir bastante, acho que na plataforma como um todo, para ter a jornada inteira do paciente ali. Quer dizer, desde esse um primeiro exame que olha só o ronco, por exemplo, que não precisa do device, aí faz o exame completo e vai subindo até chegar num assistente de tratamento, em consultas com médicos, né? Ter um marketplace lá na ponta com CPAP, né, com, por exemplo, revendas de CPAP, com dentistas que fazem esse aparelho intraoral. Então, acho que um dos focos principais é incorporar cada vez mais a jornada completa do paciente para ir desde o diagnóstico até o tratamento e o monitoramento desse tratamento.
Eu adoro a sua visão, Tássio. Uma visão muito, muito lúcida, muito interessante, absolutamente alinhada com a nossa, né? É isso. O device existe porque precisava existir, mas o importante é a pessoa, qual é a jornada, como é que eu consigo fazer isso. By the way, precisou de um device, poderia não ter, né,
Exato.
precisado. Então, acho que a gente está muito, muito alinhado, assim. Bom, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo aqui. Eu queria saber se você tem mais alguma consideração, mas antes da sua consideração, ou depois da sua consideração, eu queria que você, enfim, a gente sempre termina um episódio pedindo recomendações para o nosso entrevistado, né? E essas recomendações podem ser o que você achar mais interessante, a recomendação de um livro que você leu e que acha legal para empreendedores, lerem. De um filme, pode ser recomendação, whatever, qual seja. Então, eu queria passar a palavra para você, se você tem alguma outra, né, consideração final e fazer suas recomendações.
Perfeito, legal. Então, eu separei dois livros ligados aqui à nossa conversa, né? O primeiro, então, é sobre o sono. Esse livro, Por Que Dormimos, tem a edição em português, é bem interessante, falando dessa questão da privação do sono em geral, não especificamente da apneia, mas ele fala muito dessa questão das pessoas que dormem pouco, por opção ou não por opção, enfim, o dano, o mal que isso causa para as pessoas, principalmente a longo prazo, em relações de problemas cognitivos e do envelhecimento e tudo mais. Então, é um livro bem interessante, super claro, acho que é um super best-seller, vale a pena dar uma olhada. Fala também essa questão dos remédios de sono, que tem que ser uma coisa bem cuidadosa, não sair tomando por aí, porque isso a longo prazo também não vai ser bom para a própria qualidade do sono. É um livro super interessante. Então, de novo aqui, Why We Sleep, Oops, Por Que Dormimos, né? Matthew Walker.
Boa recomendação, essa, hein?
E aí, falando de design, de produto, eu acho que não dá para não falar da Apple, né? Então, eu separei, acho que muita gente já conhece o livro, né? Que é a biografia do Steve Jobs. Eu acho que
Clássico.
a obsessão dele pelo design fica claro aqui, e é isso, eu acho que fez toda a diferença. Então, tem que ter essa obsessão por design, senão escapa, senão as pessoas não querem, senão, então tem que ter essa obsessão e não abrir mão de ter um bom design. Eu acho que essa é a minha principal recomendação. Quem está começando, quem está desenvolvendo produto, não é opcional, design assim, é um dos pilares do bom produto e depois do futuro dessa empresa, né? Eu acho que esse é o grande ponto aqui de hoje.
Que demais, boas recomendações e melhores ainda considerações finais. Eu queria até aproveitar, então, rumando para esse final, para quem ficou curioso sobre Biologics, na descrição, né, desse vídeo, depois no YouTube, no podcast, vamos deixar o link aqui da Biologics e acho que a gente pode deixar o link também do case que a gente tem no site para as pessoas verem como é que foi esse trabalho. Então, acho que é legal para quem for curioso. E também queria fazer um chamado aqui, porque a gente sempre, enfim, pede para as pessoas mandarem para a gente via as redes sociais sugestões de pauta, sugestões de entrevistados. Então, entra nas nossas redes sociais e mandem lá essas sugestões, assim como se cadastrem lá na nossa newsletter, para vocês receberem os avisos dos nossos eventos, dos próximos episódios, enfim. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer imensamente a presença do Tasto aqui, da Biologics, projeto que a gente tem muito, muito orgulho. E por ser um assunto de extremo impacto, de extrema importância, e pelo strike que estão fazendo no mercado, eu achei que seria uma pessoa muito bacana aqui de bater o papo. Espero que vocês tenham aproveitado. Então é isso, muito obrigado a todos. Até o próximo Lado Q. Valeu.
Obrigado, Léo.